Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo. Com carinho, toda semana para você.
Pronto! Gente, tudo bem? Aqui o Marcos Garrido, me juntei aqui com uma galera incrível da K21. A gente vai bater um papo hoje sobre a agilidade e aí, morreu, não morreu, o que aconteceu com a agilidade? Então, antes da gente começar, a gente está aqui no videocast da K21, também no Love the Problem, e queria que vocês se apresentassem aí. Quem vai primeiro aí?
José J.R. Prazer mesmo estar aqui com essa galera. Como é que é o assunto mesmo? A agilidade morreu? Essa?
É isso aí. Morreu ou não morreu? É polêmico.
Passa a bola para...
Eu sou o Samuca, algumas pessoas já devem me conhecer também aí pela voz, já participei de alguns Love the Problems e sou trainer na K21, gente. Então, algumas pessoas aí me conhecem também. Adoro palestrar e trocar umas ideias. E aí, esse assunto, o que será que vai rolar aqui nessa conversa? Não vou dar minha opinião agora não, deixa para depois. Passando a bola aí, vai lá, Toledo.
Tudo bem, eu sou Rodrigo Toledo, sou um dos fundadores, trainers, consultores da K21, da Nowhere. A gente está nesse papo de agilidade, não é de hoje, né? Já se vão lá uns 18 anos mais ou menos. Então eu tô louco para debater aqui com essa galera que conhece muito, muito desse assunto aí.
Boa, muito bom. Eu sou o Marcos Garrido, um dos fundadores também da K21, junto com o Toledo. Esse é um assunto que eu gosto muito, que de uma certa maneira, agilidade foi um negócio que mudou a minha vida, mudou a minha carreira, né? Então, falar sobre o fim da agilidade, será que ele chegou e tal, é um assunto que me motiva bastante. Então vou começar perguntando, Toledo, e aí, agilidade morreu, Toledo?
É claro.
Interessante, será que ela de fato tem um ponto, se fosse dar uma data de nascimento para agilidade? Tem. Pô, talvez a gente fosse falar lá, né, da tal do Manifesto Ágil em 2001 e tal, mas ali, na verdade, já era um marco sobre outras coisas que já estavam acontecendo antes. Os métodos, na época, mais conhecidos como XP, Scrum, FDD, Crimson, já tinham sido criados antes, nos anos 90. Ah, mas se você for ver a fonte de inspiração, era, né, aquele artigo do Nonak, do Takeuchi, não sei se fala assim, né? O Takeuchi, tem gente que fala de outro jeito.
É, o The New Product Development Game, né? Do Takeuchi Nonak.
Exatamente. E que tem a ver, na verdade, com o toyotismo, que é lá dos anos 70, 60, que tem a ver com os mercados americanos, que tem a ver com os... Então, assim, na verdade, é aquela coisa de ideia, né? Uma ideia, é difícil ela ser... Né? Às vezes, em tecnologia, você tem uma coisa muito disruptiva, né? Mas uma ideia em termos de processo, de forma de trabalhar, ou de mindset, é uma coisa que vai sendo construída. Então, ela não tem uma data exata de nascimento. É, a gente tem marco. Né? Você pode dizer, a Revolução Francesa, né? É o 14 de julho lá. Beleza, mas é um marco. Mas a Revolução Francesa não foi, tipo, naquele dia as pessoas acordaram, temos que fazer uma revolução. Ela foi acontecendo, foram insatisfações, etc., que foram levando para aquilo que virou um marco. Então, assim como não tem data de nascimento, a gente certamente não vai ter uma data de morte. Estou falando de um pensamento, de uma forma de encarar, etc. Então, eu vou começar por esse lado aqui para não já sentenciar uma resposta. Você viu que eu não respondi a tua pergunta, né, Marcos?
Boa. Não, que você foi fazendo uma regressão assim, achei que você fosse parar nas pirâmides, mas você foi parar na Revolução Francesa. Pronto, tá bom.
Exato.
Eu não fiz a piada, mas merecia ter feito. Mas é interessante pensar nisso, né? Porque se tem algo que as pessoas têm falado hoje em dia é sobre esse momento, será que chegou no ápice? Será que a agilidade bateu no seu teto, no seu limite? E isso é uma discussão que vem acontecendo no mundo inteiro, né? E não é só a agilidade, eu acho que de uma certa maneira a gente vive num mundo, num pós-pandemia, que é um mundo muito mais complexo, muito mais difícil do que era antes, né? Então a gente tem cenários diferentes e talvez uma complexidade maior e além de tudo ainda vem uma inteligência artificial aí, né? O pessoal falando aí de ChatGPT o tempo inteiro, agora é tudo GPT, né? O Samuca GPT já a gente vai lançar aí para poder consultar o mestre Samuca 24 horas por dia. E aí no final das contas as pessoas misturam tudo isso e saem criando ideias sobre o que morreu, o que não morreu. E é engraçado que a primeira vez que eu ouvi que a agilidade morreu foi em 2009, numa palestra dizendo a agilidade já morreu. E todo ano tem alguém palestrando sobre o tema. Eu acho curioso isso, assim. Acho que tem, é que alguém quer cravar o dia da morte, né? Tipo, eu falei, eu avisei, fui eu que contei, fui eu que disse. E tem gente fazendo isso desde 2009, pelo menos que eu tenha visto. Provavelmente, ao dia seguinte do Manifesto Ágil, alguém falou, isso aí já morreu. Sempre tem, né? Então, acho que é um comportamento interessante. Zé, e aí? Sua opinião, Zé?
Opinião, vamos lá, a agilidade morreu. Você, já que vocês já trouxeram histórico e tudo mais, a resposta eu acho que ela não morreu. E o motivo que ela não morreu é porque ela, na minha opinião, a gente nasce se adaptando. Então, quando o bebê sai da barriga da mãe, começa a tentar andar, ele tem que se adaptar ao processo de andar, de engatinhar, cair, levantar. E ele tá ali, a todo momento, tentando, vou fazer diferente, ele tá experimentando. Então, ele tá se adaptando a todo momento a uma nova realidade dele. E isso é natural e intrínseco nosso, no próprio desenvolvimento do ser humano. Só que eu acho que acontece quando ele vai crescendo, chega aos 7 anos, aí mais ou menos ali a gente mata ele, né? Porque a escola vem meio que padronizar a forma de pensar, de estudar e de passar na prova, que aí essa adaptação, criatividade, de olhar os problemas e tentar fazer diferente, ele acaba se encaixotando e se torna um adulto muito mais, menos adaptável a mudanças, a aceitar a mudança. Criança está aceitando o ser ali humano mais, que mais está aberto a aceitar mudanças, na minha visão. Então, por isso que eu falo que eu acho que a agilidade já não morreu. O que pode morrer, talvez, são outras coisas. É os comos a gente acha a solução para falar que alguma coisa é agilidade, como, por exemplo, formas, trabalhos, frameworks ou métodos que as pessoas têm colocado ou vendido. Né? Mas a agilidade não morreu, não vai morrer. A gente nasce adaptado.
É verdade. Se eu não me engano, o Samuca tinha um ponto de vista interessante sobre esse negócio também.
Minha opinião, para algumas pessoas, o como você conheceu pode ser que sim, ou pode ser que não, né? Mas eu acredito que pode ser que sim em alguns casos. O como você conheceu, porque a agilidade ela evolui constantemente. Ciclos curtos, melhoria contínua e foco no que é mais importante. Se está melhorando, então como você conheceu, provavelmente morreu. E talvez quem está falando isso... É o jeito que aquela pessoa conheceu. Esses dias atrás, acho que no finalzinho do ano passado, eu escrevi um artigo falando que agilidade, a gente pode aprender agilidade com os vikings, 700 DC, 700 depois do Cristo. O Toledo falou de Revolução Francesa, o Garrido já trouxe as pirâmides, né? Mas eu trouxe ali 8 fatos que provam que agilidade são para qualquer área. Mas a agilidade que a gente está falando aqui, que é a aprendizagem contínua, evolução contínua, melhoria contínua. Então, para mim, a agilidade nesse ponto, igual o que o Zé trouxe, eu concordo em gênero, número e grau, não morreu não, pelo contrário. Se você pegar o que os vikings falavam, vamos para lá, nosso objetivo é esse. Eu adorava isso, né? Assistir serviço e tal, estudar um pouquinho. Vamos por esse caminho aqui. E aí, vamos lá. Ah, vai acontecer alguma... Não, os grupos todos sabem para onde a gente está indo, sabem qual é o objetivo. Se organizem, resolvam. Onde é que perdeu isso em algum momento na história? E o que o manifesto tentou, que nem eu trouxe, o Toledo trouxe, é reescrever isso e trazer novamente. Gente, lembra disso, ó. Vamos lá, foco no objetivo, foco no que é importante, vamos lá, autonomia. E assim por diante.
Uma coisa que eu sempre fico pensando é o seguinte, o mundo tá ficando mais dinâmico, não tá voltando a ser estático, né? Se o mundo tá ficando mais dinâmico, então peraí, então talvez a agilidade tenha que ficar mais dinâmica. Talvez a forma, e aí eu concordo muito com o que você falou, talvez a forma como a gente tenha conhecido a agilidade, por exemplo, o Scrum, quando nasceu lá em 1993 e depois foi apresentado ao mundo em 95, ele nasceu sem retrospectiva, por exemplo. A retrospectiva foi inserida no Scrum anos depois. Então é interessante como essas coisas também precisam evoluir. Mas o que tem acontecido muito no mercado brasileiro, especificamente, é essa discussão sobre vagas, sobre papéis, mas tem Scrum Master, não tem Scrum Master e tal. E as empresas que nem adotaram, por exemplo, o Scrum do jeito certo, já estão matando o uso do Scrum. Então tem empresa que não, aqui não tem mais porque não funcionou. Mas fez do jeito certo? Não. Então também não tem como funcionar. Acho que a gente tem uma mania, não sei se é uma característica cultural nossa, de adaptar tudo a ponto da coisa ficar completamente diferente do propósito original, aí ela não funciona, e aí a gente fala, viu, não funciona, então o negócio não dá certo. E é engraçado isso. Aliás, a coisa mais difícil do mundo é encontrar no LinkedIn uma vaga de Scrum Master que peça o que o Scrum Master deveria fazer. Porque o que mais tem é pedir qualquer coisa menos isso. Fala aí, Zé.
Não, você falou, eu tava aqui. Cara, um dos primeiros erros que dá para encontrar é o RH, aí não é culpa do RH, provavelmente ele foi instruído, ele acabou olhando e copiando outros exemplos semelhantes, e tá pedindo Scrum Master, aí ele tem um monte de skills ou habilidades técnicas que nenhuma tá direcionada a pessoas, que basicamente é o que o Scrum Master tem que lidar com pessoas e não com habilidades técnicas como programação, financeiro, dados e outras coisas, para não dar muitos exemplos aqui. Então, eu acho que esse é um dos problemas que talvez é onde as pessoas começam a falar sobre a agilidade morreu, porque a gente não quer mais aquele cargo, que também não era para ser um cargo, era para ser uma habilidade, e por isso que chama no Scrum, por exemplo, o papel, ou no Kanban também não é um cargo, é chamado de papel, o STM, ou em outros frameworks também, que a gente usa na agilidade, hein, e não tem esse cargo mesmo que a pessoa tem, mas é assim a habilidade de tratar aquele, daquela forma, daquele método, daquele framework, né, aquele processo daquele que está sendo dito ali. E é muito engraçado isso, né, encontrar umas disfunções assim, gerais nos cargos.
É interessante a gente, se a gente for pegar na essência e falar, né, como o Samuca falou, ciclos curtos, alguém vai ser contra isso? Melhoria contínua, alguém vai ser contra isso? Foco no valor, alguém vai ser contra isso? Cara, então, não morreu, certo? Porque essa é a essência. A gente pode estar falando, talvez, de algumas formas que foram, que a gente é natural. Tem métodos ágeis lá do início que não, nem se fala mais hoje. Então, beleza, a gente pode falar de formas que foram mudando, etc. Mas na essência, essa essência ela tem que permanecer. Acho que o maior medo, e a gente já viu empresas que, inclusive, já tiveram o benefício de ter esse foco e trabalhar dessa maneira, mas que por causa de algum fracasso, de algum problema, falam assim, a culpa está nesse negócio, vamos voltar para o modelo antigo de comando e controle, ou para o modelo antigo de tem que planejar tudo no início, né? Porque é muito fácil você falar, poxa, mas aqui, ó, tá vendo? O time aqui bateu a cabeça com outro. Se tivesse planejado tudo no início, não estavam batendo cabeça, mas tudo bem, mas em compensação, você não estaria entregando os ciclos curtos. E com a boa chance, você não está com foco no valor, porque você ficou amarrado com o escopo lá do início. Né? Segundo um amigo meu, que está aqui presente, que é o Garrido, a pior coisa que você pode entregar num projeto de um ano é aquilo que foi planejado há um ano atrás, porque significa que você já está um ano atrasado em relação ao mercado. Então, você não quer voltar para esse modelo. Claro, podemos evoluir formas de trabalhar, beleza, mas a essência está ali, ela continua ali.
É bom, né? Em relação a papéis, por exemplo, a gente está falando do Scrum Master aqui, um tempo atrás me tocou meu telefone aqui, eu atendi, era uma pessoa de RH, falou assim, Garrido, me deram seu telefone aqui, porque eu estou procurando uma pessoa para Scrum Master e tal, e queria ver se você conhece alguém. Falei, conheço bastante gente, me fala aí o que, que você quer, qual perfil que você está procurando e tal, eu te ajudo a encontrar. E a pessoa falou, então, eu quero alguém que seja certificado Scrum Master, certificado Java, certificado PMP, você conhece alguém? Eu falei, olha, acho que não, assim, por que, que você quer tudo isso? E aí eu fui entender por que, que a pessoa quer tudo isso, por que, que a pessoa faz uma sopa de letrinhas e vai tornando aquilo, a descrição da vaga, um negócio impossível de preencher. Porque eu não quero ficar analisando 1000 currículos, né? Eu quero pegar uma ou duas pessoas aqui e olhar, eu quero economizar tempo. E aí as pessoas esquecem o que é realmente necessário e passam a exigir coisas impossíveis. Tem até aquela piadinha de que, poxa, o que cobram hoje de estagiário de desenvolvimento de software, o cara era para ser especialista já, né? Então, esse é um negócio que sempre aconteceu. E na agilidade ele acontece também. Todas as disfunções que a gente tem no processo de recrutamento e seleção nas empresas, elas acontecem também para a agilidade. Então é muito natural que existam distorções. Essas distorções sempre aconteceram e vão continuar acontecendo.
Sabe que você comentando isso, Garrido, me lembrou aqui um papo que eu estava tendo semana passada com um diretor de uma empresa. Para não expor o nome dele aqui, porque eu não sei se eu posso falar o nome dele, né? Começa com L, pronto, deixa assim.
Pronto, tá bom.
E aí a gente tava trocando uma ideia que... Que agilidade, será que a agilidade morreu? A gente trouxe esse assunto, né? E aí ele comentou assim, eu acho que não, eu acho que a agilidade, na verdade, está usando batom, pôs um vestido, pintou o cabelo, porque as pessoas continuam necessitando da agilidade de alguma maneira. E aí, quando ele falou isso, foi onde foi cair na minha ficha. Falei, é verdade, tem gente maquiando de outra forma, usando outros termos, mas no fundo, todas as empresas precisam da adaptabilidade, precisam do ciclo curto, porque eles aprenderam depois da pandemia, o ciclo curto, quantas empresas a gente está vendo que agora elas fazem estratégia de 3 em 3 meses. Independente qual o framework que ele está usando, ele para fazer o planejamento estratégico para revisar de 3 em 3 meses, deixa eu dar uma olhadinha para ver se está tudo certo, porque ele foi forçado na pandemia a refazer e ele aprendeu que aquilo ali é melhor. Então essa adaptabilidade, esse ciclo curto, né, comparado a 1 ano, 3 meses, é curto. E tudo que a gente está falando aqui continua sendo. Por isso que, mais uma vez, aqui minha resposta para a pergunta de se a agilidade morreu. Não, a prova é essa. As empresas precisam, porque senão é ela que vai morrer, eu acho. Você faz sentido ou não?
Mas peraí, mas aí eu vou até passar isso para o Samuca aqui, porque é o seguinte, porque tem uma agilidade que morreu. Agilidade cosmética.
Como é que é o negócio?
Aquela que é só da boca pra fora, aquela que não resolve nenhum problema de negócio, aquela que não é adaptável de verdade, aquela que todo o planejamento foi feito do jeito tradicional, mas a execução é feita em ciclo curto. E aí não pode mudar o escopo, porque já está aprovado com a gestão, já foi aprovado pelo comitê de mudança. Então, teve um aluno meu, por exemplo, que me disse que os próximos 52 sprints de 2 semanas já estavam planejados e aprovados pela gestão. Pô, essa agilidade não é agilidade. Então, talvez o que tem acontecido no mercado seja exatamente isso. Tudo isso que vocês estão trazendo aqui, como valores fundamentais, princípios fundamentais, essas coisas permanecem. Agora, aquela que é só da boca para fora, aquela retrospectiva, por exemplo, que é só fofinha, a retrospectiva da tia, aquela retrospectiva aquele negócio da tia, né? O que é que te agonia, te afasta, aquelas coisas que são muito mais lúdicas do que efetivamente com o objetivo de produzir valor, essa morreu. E ainda bem que morreu, porque não era nem para ter nascido. Agilidade que é só da boca para fora, né, não, Samuca?
Bem por aí, Garrido, porque quando a gente faz por fazer, e acho que é essa aí que morreu, porque vocês estavam falando, eu estava raciocinando aqui, tem toda uma questão de ondas de adoção. Então, qual foi a primeira onda de adoção, de entrar nesse mundo, de brigar por esse mundo, certo? E a grande maioria dessa primeira onda veio da base, né? E aí bateu no teto e o teto não entendia muito bem como é que funcionava e começou a aprender e aí vieram as ondas, né? E agora acho que as últimas ondas estão para chegar, né? A indústria está chegando aí fortemente, a telefonia está chegando fortemente, os bancos já estão com essa briga. Só que quanto mais ondas vêm, menos pessoas preparadas no mercado nós temos e mais distorções ocorrerão, que é o que você estava falando. E aí essa agilidade distorcida que sim, ela morre. Você comentou da retro, né? Rapaz, por exemplo, eu criei uma forma de planejar a retrospectiva, de fazer uma retrospectiva que seja direcionada para o problema que o pessoal está fazendo, está vivendo. Não é só ir lá e pegar, vou pegar uma técnica aqui bonitinha e colocar... Não, peraí. Por que que você pegou essa técnica? Para que você pegou? Onde você quer chegar? O que você quer que as pessoas falem, né? O que você precisa que as pessoas explainem durante essa conversa? Que saia do tapete. Porque é o momento de você fazer as pessoas falarem sem você dizer qual é o problema que elas estão vivendo. Elas precisam se auto-perceber. Outra coisa que eu fiz algumas pesquisas recentemente, métricas. Só comprovou o que eu já imaginava, assim, né? E eu fiz uma pergunta para um grupo de 70 pessoas, mais ou menos, o quanto as pessoas conhecem e usam métricas de negócio, técnica e de processo. Rapaz, gente, o que eu vou falar para vocês foi triste de ver o resultado. A que menos usam nas equipes é de negócio.
Interessante, né? Eu me lembro no Agile Brasil, que a gente estava junto lá em 2023, eu me lembro que na minha palestra eu comecei logo a palestra perguntando o seguinte, para todo mundo que estava ali na sala, tinha umas 100 pessoas mais ou menos, e eu perguntei o seguinte, você conhece o número de negócio lá, do teu negócio, que você impacta positivamente com o seu trabalho? Que número é esse? Levanta a mão se você sabe que número é esse. Só 3 pessoas levantaram a mão em 100. Ou seja, a agilidade, a gente usa esse conjunto de ideias para criar produtos e serviços, para melhorar negócios, para melhorar a vida das pessoas. Mas se eu não sei nem qual é o impacto que o meu trabalho gera...
Eu costumo dizer o seguinte, você não precisa dominar daquilo, mas saber para onde eu estou indo pelo número, mesmo que seja falado para mim qual é o número que eu tenho que ir, o objetivo para onde eu tenho que ir, fica mais fácil.
É isso aí. E aí eu vou puxar aqui uma pergunta aqui para o Toledo. Toledo, vou largar um desafio na sua mão aqui. Para quem está ouvindo a gente aqui, e aí, como é que a gente faz para sair desse lugar em que, na minha empresa, a gente usa alguma coisa de agilidade, mas também não é muito focado em resultado de negócio, a gente usa agilidade só porque usa, ou porque era uma moda, ou porque alguém achou legal, ou porque mandaram fazer assim. Como é que a gente sai desse mais do mesmo? E aí?
Legal. Acho que a gente acabou esbarrando aqui, né, no assunto, o Samuca trouxe bem próximo aqui dos 4 domínios, né, da agilidade. Então, a gente tem que ter um foco. São 4 focos que a gente tem que ter. A gente tem que ter o foco em negócios, que é o que a gente, né? E a sua pergunta é bem essa, né, Gaio? Já vou trazer específico aqui. Tem que ter também um foco na cultura, um foco no processo e um foco na parte técnica, né? Então, é um negócio cultural organizacional, a forma como a gente se organiza e a parte técnica. E várias vezes a gente fica ou só na cultura, então esse é um dos problemas da agilidade que está morrendo, são aqui, né, o pessoal brinca de abraçador de árvore, né? que o lance é só a gente se dar bem. Importante a gente se dar bem e todo mundo tá feliz. Cara, se não... E o resto? Como é que a gente faz? Ou aquelas pessoas que acham que é uma questão apenas de processo. Ah, tem que respeitar, porque sprints, não sei o quê, que entrega aqui, papapá, e esquece do resto. Né? Tem que ter um foco também técnico, que a gente não vai entrar aqui, mas é importante, que é uma qualidade técnica para quem faz desenvolvimento de software. Estamos falando de testes automatizados, feitos pelo time antes mesmo do código ser feito, etc. Mas a questão do foco negócio, de fato, como vocês colocaram, acaba sendo o maior desses buracos. São as pessoas, né, que querem promover a agilidade ou querem, né, fazer a transformação ágil, digital, mas estão esquecendo que o objetivo, no final, é focar em negócio. Então, como fazer, por exemplo, né, eu ter certeza que essa pergunta do Marcos, né, poxa, como é que eu faço para saber se aquilo que eu estou fazendo impacta, de fato, o negócio? Então, acho que tem duas coisas importantes aqui. Uma é a gente trazer assuntos relevantes para as retrospectivas. Ou seja, para aqueles momentos de melhoria contínua. E o Samuca, que é um especialista nesse assunto, né, ele falou de umas coisas bem bacanas aqui. Você trazer as métricas corretas. Trazer uma discussão de... Não é só, tipo, né, a retrospectiva é perguntar para as pessoas, e aí, foi bom para você? Não é isso que a gente está falando. Né? Então, quais são as métricas que a gente quer impactar e melhorar e medir se aquilo que a gente está fazendo está melhorando, etc. E acho que existe uma questão muito importante que é, e que é, são lacunas que a gente vê nas empresas, de ou uma estratégia mal desenhada ou uma forma de você conectar a estratégia com a execução de forma mal feita ou a falta do, né, da agilidade que você entrega só as coisas lá no final, ou sem adaptação. Se você está numa dessas três situações, você não vai conseguir entregar, né, mexer nos ponteiros certos que você deveria mexer na sua empresa. Ou você vai ter extremo desperdício para conseguir mexer algum ponteiro. Então, acho que esse é o ponto, tá? Na minha opinião. Trago esses assuntos para os fóruns de discussão. Né? Acho que também não ter medo de fazer essa discussão uma versão mais ampla. A gente sabe, né? Aqui, todos nós quatro aqui, já estivemos em situações de workshops executivos. A gente está, né, diante, né, do C-level de uma empresa. Acho que hoje as discussões, inclusive, elas têm que envolver até membros do board de algumas empresas, para trazer também essa discussão, para eles enxergarem isso. Porque lá em cima, muitas vezes, ainda acham que é porque foi mal planejado, que a gente devia ter discutido tudo no início, etc. Bom, enfim, não sei se eu alonguei muito a minha resposta aqui, Marcos.
Não, interessante isso.
Posso também voltar com uma forma de pergunta, né, para o Zé, talvez, aqui, Zé, que você vê, né, de técnicas ou de formas que as empresas estão tentando, né, desvendar para fazer essa conexão entre estratégia e execução, entre a gente ter certeza que a gente está caminhando, mas também está mexendo lá, né, no business. O que você tem visto aí, Zé?
Eu acho que, acho que a primeira coisa, até o Samuco já comentou, que é a métricas, né? A gente falou aqui. Então, acho que as empresas, elas, pelo menos as, principalmente, eu acho que a gente como brasileiro, não tem educação de métricas. Nunca teve. Em todo o seu processo educacional, não é uma coisa assim que a gente sempre está acostumado. E também, a gente também, quando cresce, não vê isso sendo falado. Quando você compara com outras culturas, né? Tudo é perguntado, cadê a pesquisa? Cadê o dado? E tem pesquisa de tudo, né? Então, acho que essa é uma das coisas que a gente aprendeu. As empresas estão começando a entender o que é ser data-driven, né? O que é tomar decisões baseadas em dados em todos os níveis da companhia. Porque, normalmente, quem toma decisão baseada em dados é o executivo olhando o faturamento e a venda, né? Normalmente, era só aquilo, né? O que vendeu, o que não vendeu, aquilo que acabava gerando a maioria das empresas. Claro que existem exceções, mas a maioria das empresas olhava. E agora a gente consegue ver que a visão de métricas e quais essas métricas, o que a gente realmente está medindo e o que vale a pena medir, está começando a cada vez mais se tornar visível para todos os níveis da empresa. Então eu quero realmente saber. E eu acho que esse é o grande ponto que começa a conectar com a estratégia da empresa. Então, o que eu vou medir na operação que conecta com os ponteiros da estratégia? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que cada vez mais desenvolver. E você que está ouvindo a gente e vendo a gente também, procurar entender qual é a melhor métrica que conecta com a estratégia que vai mostrar que o ponteiro está sendo alterado, independentemente do tipo de trabalho que a sua equipe ou o seu departamento está realizando. O que dá para a gente fazer essa conexão?
Eu acho que tem um negócio aqui, Zé, né? Eu sei que nosso objetivo aqui não é fazer propaganda de coisas que a gente ensina e tal, mas também a gente não pode deixar sem nenhum ponteiro para as pessoas. Né? E me pareceu que você trouxe coisas flight level, então é um discurso muito do flight level, que acho que é um legal as pessoas saberem que tem um ponteiro. Quer estudar sobre esse assunto? Estude sobre flight level. E aí tem livros sobre isso, né? Aliás, você é um dos que fez a tradução do livro português. É, a gente tem, claro, tem treinamento, tem, né, textos no nosso blog lá e tal. Mas tem também os OKRs que fazem essa ajuda. A gente tem também o tanque de decantação. Acho que é legal citar um pouco ferramentas, né, para não ficar só na coisa abstrata e as pessoas poderem instanciar. Pô, é isso aqui dá para usar, aquilo ali dá para usar, né? Então, mas eu acho que assim, no abstrato ainda, no conceito, né, para ser abstrato, conceito que você trouxe é transparência nas métricas, né, visibilidade das métricas. Esse é o conceito que você quis trazer aqui. Visibilidade das métricas.
Os dois, né? Um é ter a métrica, a primeira coisa, que muitas empresas não têm, em todos os níveis. Aí você trazer isso para visibilidade, porque isso conecta com uma coisa que a agilidade olha, que é feedback loops. Métricas são feedback loops. Então, as métricas mostram para a gente... É claro que existem tipos de métrica, né? Mas dizendo as métricas que a gente já coletou de coisas que já passaram, você consegue ver como você está. E assim você consegue conversar, melhorar processos dos quatro domínios, se a gente colocar aqui, o negócio, você consegue com as métricas olhar o cultural, com as métricas você consegue olhar o organizacional e o técnico também. E aí, todos os frameworks, como OKR, Kanban, Flight Levels, o próprio Scrum, traz essa essência da gente olhar como tá e revisar. Tudo isso tem as métricas no meio. A questão que eu tenho, que eu acho que eu quero deixar ênfase para quem estiver ouvindo e é uma provocação, é quais são as métricas, as melhores métricas que faz você, o que você está fazendo, conectar com a estratégia. Independente até do framework, do que, como você disse, né, Toledo? Saber mais, nosso blog tem várias coisas sobre esse assunto. No Love the Problem tem várias coisas. E talvez no futuro a gente vai gravar, falar mais sobre, mais detalhado, alguns pontos assim. Mas qual é a métrica que você está fazendo, que você tem, do seu time, da sua equipe, que está conectado com a estratégia? Tem isso? Se não tem, fica a provocação. Qual seria? Acho que esse é o primeiro ponto para as pessoas aí pensarem nisso e aí depois querendo se aprofundar em saber talvez qual é os métodos, frameworks, técnicas que a gente pode trazendo. E eu acho que o Pedro colocou alguns muito bem, assim, que a gente pode, muitos deles podem estar ajudando a gente a iniciar, né?
A gente está chegando ao final do nosso papo e eu queria abrir para vocês aqui. Passou rapidinho, 30 minutos aqui, voando. E queria passar para o Samuca aqui e vou deixar aberto para que vocês deixem uns recados aqui. E é o seguinte, eu vou direcionar o recado. O recado é, a pessoa que está ouvindo ou assistindo a gente aqui, ou ouvindo no Love the Problem, ou assistindo aqui no videocast da K21, a pessoa que descobriu que ela está vivendo essa agilidade cosmética. Eu estou numa empresa que diz que é ágil, mas não é ágil de verdade. Dá uma dica aí, Samuca. O que a pessoa faz? Primeiro passo. Não precisa ser uma lista completa, não. É só o primeiro passo para direcionar. Esse é importante. E aí? Estou vivendo nesse mundo da agilidade cosmética. Para onde eu vou?
O primeiro passo ela já está fazendo aqui, né? Que é vir a se consumir conteúdo. Mas um passo bem legal que eu gosto de falar para as pessoas e você consome conteúdo, você conhece pessoas, aumenta a sua rede, vai em eventos.
E a gente tem eventos muito bons, né? No Brasil e fora. Eventos bons de agilidade, tem muita coisa boa mesmo. Verdade. Eu vou colocar na descrição aqui do nosso episódio, eu vou pedir para colocar lá os eventos, os conteúdos e tal. Então, tudo que a gente discutiu aqui vai estar disponível para todo mundo. Que bom. Rodrigo?
Cara, eu acho o seguinte, o verdadeiro empoderamento vem com métricas. Então, a gente falou pra caramba de métricas, meça. Meça em todos os domínios, meça as métricas de negócio, culturais, organizacionais, etc., técnicas também, porque elas vão servir como o seu termômetro, como ponto de discussão para melhoria contínua e como forma de convencer as pessoas. Acho que convencer as pessoas tem vários truques, né? Um dos truques importantes é o uso de métrica. Tem outros truques como se conecte com a dor da pessoa, faça um discurso de acordo com o perfil da pessoa, use na argumentação a experimentação, uma forma de argumentar, mas métricas vai ajudar em ambas as coisas. A gente fazer a melhoria, foco no valor e o convencimento das pessoas. Então, ambas as três coisas, não é não. Zé, acho que a bola está contigo para responder também.
Tudo bem, acho que é difícil complementar essa galera aqui, né? Quem tá vendo aí. Eu vou tentar adicionar um ponto novo. A pergunta foi quem está vivendo e descobriu que está no mundo cosmético da agilidade, né? Eu acho que assim, procure estudar, ler, ouvir vários pontos para você desenvolver uma coisa que eu chamo de... Eu não, na verdade, né? Mas é o pensamento crítico. Pensamento crítico não é para criticar os outros, mas é para você ter o máximo de informação e aí você ter criticidade. Me ajuda aí.
Criticidade.
Isso aí, muito obrigado. para você entender o que é melhor. Porque, felizmente ou infelizmente, até o Samuel comentou algumas coisas aqui que acabou explodindo, né? Quando a demanda foi muito alta durante o tempo aí, a agilidade surgiu dos últimos anos, assim, com uma febre, um mercado pedindo um monte de agilista que aconteceu. É que muita gente sem experiência, sem ter vivido, sem ter estudado verdadeiramente, pega o papel e vai estudar, e conversado com muitas outras pessoas que já experientes na agilidade, acabaram lançando muitas informações na internet aí sobre a agilidade. E aí, com ele, promessas que até que você poderia virar um super mega agilista e tudo mais. Só que, querendo ou não, tudo, não é só na agilidade, mas tudo demanda você estudar. Então, minha sugestão é, descobriu o que está ali? Procure bons livros, procure bons materiais, olhe quem são as pessoas que estão falando, porque hoje a informação existe, assim, de maneira centenas de milhões, né, de palavras por minuto aí que entra na internet. Mas nem tudo é exatamente aquilo que realmente funciona, é algo muito simples e você tenta entender, tornando o que é simples muito simplista, e esse é um grande problema, né, fica muito, é muito raro, e você quando tenta colocar, cai na armadilha do cosmético, porque ele é mais vendável. Então essa é a minha dica, consuma conteúdos bons, quais são eles? Tenha esse discernimento, leia, pesquise, procure livros bons, blogs bons, tenta ver quem são as pessoas, qual é a sua experiência, e isso, essa dica serve não só para agilidade, né? Serve para qualquer, quem estiver nos ouvindo aí, a sua área que você atua, acho que seria a melhor coisa. O conhecimento, na minha visão, é você conseguir, de tantas milhares de informações que a gente tem disponível gratuito, é conseguir entender realmente, juntar ali o conhecimento dentro desse grande baú de conhecimento que é de informação que é a internet, né? Acho que essa é a minha dica que eu dou para você.
Ou seja, tem que fugir daquelas pessoas que prometem, não, vem aprender comigo que você vai ganhar um salário tal, né? Tem que fugir desse tipo de...
Isso tem cada vez mais.
Tem uma tendência que, pô, a promessa é o dinheiro, o problema é o conhecimento profundo, né? Aí você tem a pensamento crítico na hora de fazer a escolha, né?
E aí, Marcos, você tem que responder a pergunta também.
Não, vou responder agora, então. É o seguinte, para mim, acho que passa por... questionar bastante. Tente entender o porquê de cada coisa. É engraçado porque uma das coisas que eu vejo muito são as pessoas copiando e colando conceitos. Ah, eu vi alguém fazer assim, tipo o modelo Spotify, por exemplo, que nem modelo é, copiando e colando coisas. Pergunte o porquê, questione. Por que as pessoas fazem? Por que eu tenho que fazer isso aqui? Qual o benefício dessa prática aqui? Qual o benefício dessa técnica aqui? Que momento eu deveria estar aplicando isso aqui? Faça esse tipo de pergunta. Porque ao ser uma pessoa que questiona bastante, você vai fugir do cosmético, porque você vai entender o porquê do que você está fazendo. Isso é fundamental. Então, para a gente fechar aqui, deixa eu agradecer Samuca, Toledo, Zé. Obrigado por vocês terem batido esse papo aqui. Tenho certeza que a gente vai ter muitos outros. Aliás, já vou colocar na agenda aqui para a gente gravar mais bate-papo. Tem muito assunto. A gente já tem uma lista aqui de assuntos interessantes. Deixa eu agradecer, então, a todo mundo. Obrigado e até o próximo episódio, até o próximo bate-papo.
Mais um agradecimento para você que está nos vendo agora, para você que está nos ouvindo agora. Muito obrigado. É pensando em você, entregando valor para você que a gente fez isso daqui. E é importante a gente receber feedback para a gente melhorar. Esse, atenção, é o primeiro videocast da K21. Ou seja, a gente está esperando aqui para a gente poder fazer a nossa retrospectiva. A gente precisa de dados, a gente precisa de métricas. Então, ó, eu quero que vocês digam para a gente aí, gostaram ou não gostaram, para a gente poder fazer a nossa retro e fazer disso aqui uma coisa cada vez melhor, tá bom?
É isso. E que assuntos vocês gostariam de ver? Opa, vamos aproveitar os feedbacks para que vocês mandem os assuntos para a gente aqui também. A gente não escapa de nenhum, não foge de nenhum. É isso. Gente, obrigado. É isso aí. Até a próxima.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.